tudo bem? Aqui é Y Cabral do Podcast Podcast com você. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como é que tá aí essa linda terça-feira? Estamos chegando no final de janeiro, né? Como é que pode? Para mim, eu achei que janeiro voou. Tá? Eu falei, caramba, amanhã é o último dia. E amanhã também tem pipoca ágil. Tem pipoca ágil, vai ser falando sobre safe. Então, é safe se quem puder, com o meu amigo Edson. Ele vai estar aqui falando sobre time Kanban, eu acho, alguma coisa assim. Depois eu vou até confirmar. Mas a parada é o seguinte, gente. Hoje é pipoca ágil mentoria com a minha co-roxa amiga Ana Paula. Ela vai trazer um convidado que já esteve aqui. Inclusive, foi muito legal, porque eu sou muito de rolê aleatório, né? Esse convidado já é a segunda vez que vem, né? Como eu disse inicialmente. E tem um lance legal, sabe o que é? É que eu conheci também ele e chamei. Ele foi no Linkoff São Paulo. Em que situação do Linkoff São Paulo? O Linkoff São Paulo do meu amigo Eric Fer, né? E depois que acaba oficialmente, ele fica um tempo, tipo meia hora, para o pessoal bater papo direitinho. E ele estava lá, esse nosso convidado. Eu chamei a galera toda lá, veio essa galera toda. E hoje a gente está fazendo com cada um que esteve nesse dia, né, aqui no Pipoca Ágil, os convidados do Linkoff. Então, bacana. Hoje o tema é muito legal, sim. Então, antes disso, vou botar aqui uma vinhetinha, galerinha, tá? Que a gente conhece. Vou botar uma galera diferente aqui também, né? Ah, nós temos a nossa vinheta. Vou botar a vinheta aqui. Uhul! Opa, eita, e acabou assim meio abruptamente, né? E também, só anunciar também aqui, que no sábado agora vai começar uma série nova, tá? Vai ser Pipoca Ágil na Arquitetura, com a minha amiga Joane Ximenes, de Fortaleza. Vai estar aqui no sábado, tá? Dia 3. Beleza? Já tem gente aqui, ó. A Adriana Bazucchi, trabalhamos juntos, chegou, né? Obrigado, Adriana, sua presença direitinha. Deixa eu ver se eu vou colocar mais alguém aqui. Não, beleza, vamos entrar hoje, né? Ficar tranquilinho, vou chamar a minha co-host, mas com musiquinha, né? Ela gosta também, né? Vamos lá, entra aí, Ana Paula.
Boa noite!
Isso aí,
tudo,
né?
Bom, meu povo?
O negócio é confundir, né? Nossa, manda brasa.
Essa música é muito legal.
E aí, tudo bem contigo, Ana?
Estou ótima. E você? Como estamos?
Tudo bem.
Boa noite para quem
bem,
já está conosco.
É, eu estou ótimo, mas hoje o que acontece? Está uma noite diferente para mim, né? Mas faz parte, né? Acho que a vida prega peças na vida, né?
Exatamente, faz parte. Hoje aqui em São Paulo, agora 20 horas e 6 minutos, está um calor de, meu Deus, aquele calor
que tá quente,
né? A gente, semana passada, estava aqui no frio, semana passada, se você olhar o nosso episódio, eu estava de manga comprida e gola alta.
Sim,
hoje a gente está com derretendo.
É verdade.
E cá estamos, né? Faz parte.
Mas diga, Ana, quem é você aí para a galera? Só para a galera que está entrando aí. Inclusive, está até a parceira aqui, ó, Joane Ximenes, let's go aí. E também outro co-host aqui com a gente, o Éder, que ele é do Pipoca Ágil Responde. Cara, só tem co-host assistindo, né?
É um privilegiando o outro, entendeu? É, maravilhoso.
Boa aí, a galera.
Muito bom. Pois muito bem, meu povo. Se você não me conhece, se você me conhece também, eu sou a mesma pessoa, eu sou a Ana. Muito prazer. Eu sou mentora transformacional de agilidade, de comunicação. Ajudo profissionais aí a entrarem na área de agilidade, a se permanecerem nela, porque a gente sabe que não é sempre uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, não é mesmo?
Sim.
E ajudo aí essa galera a serem profissionais melhores. E além disso, crio conteúdo aqui na internet, no YouTube, Instagram, LinkedIn, em todas essas redes aí que.
Pô, e falar nisso, uma coisa que eu tenho que fazer, sabe o que é? Depois a gente vai fazer, a gente combina também no ar aqui. Eu colocar esse pano de fundo também a sua marca aqui. além do Pipocasmo,
a tua
marca aqui do lado, entendeu?
Providenciar.
E você passa para mim, aí no mentoria, aí a gente põe esse pano de fundo que tem a sua marca também. Tá?
Maravilhoso. Pode deixar que providenciaremos.
Legal. Sim, sim, com certeza. E hoje, como é que é o papo de hoje? Hoje o papo de hoje é interessante,
pois
né?
Pois é, muito interessante, galera. Bom, assim, a gente está na mesma linha desde o início do ano, né? A gente começou aí mais ou menos no meio do mês, voltamos às nossas lives, e a gente está continuando na mesma linha de pensamento de aprimoramento de competência, né? Especialmente os soft skills, que a gente tanto fala, né? E às vezes a gente confunde, às vezes a gente não sabe o que é. E hoje, na semana passada, na verdade, a gente trouxe já uma pessoa, né? Que foi o Thiago, que falou sobre a habilidade de você aprender uma nova língua. Inclusive, o Thiago mora fora do país, né? Então, toda a sua experiência, sua bagagem para compartilhar conosco. E hoje, a gente vai falar com o Alex, que também já participou aqui, né? Como o Ibsen comentou. E, inclusive, o tema foi escolhido por ele, tá? Ele que definiu esse tema e eu achei, assim, sensacional. Que hoje o foco, a gente vai falar sobre soft skills, mas principalmente os soft skills que são mais demandados no mercado de trabalho, né? Então, assim, o que está pegando aí de soft skill que é importante a gente ter na nossa bagagem aí, na nossa mochilinha de profissional. E é sobre isso que nós vamos falar, não é mesmo?
E aí... tem uma coisa legal, sei que, Ana, dá outro disclaimer, né? Que é bacana que a gente não tem roteiro aqui.
Não.
Isso é importantíssimo, porque o papo rola, entendeu? E eu não gosto muito, não. Olha, a Joane mandou um comentário legal aqui. Ó. Fica lindo a marca no fundo, viu? Bacana. Joane, já providencia a nossa marca aí também para sábado, dia 3, a inauguração aí do Pipocage na arquitetura, né, Joane? Na arquitetura. E aí, vamos chamar o camarada? Ele vem entrando dançando, que já está íntimo, né? Já é a segunda vez que ele vem, né?
Exato, já está aqui, já pode pedir música e vem para cá.
Deixa eu mandar uma musiquinha aqui para ele. Meu amigo Alex Siqueira, entra, por favor.
Eu gosto que a pessoa entra no clima.
Legal. Boa noite, Alex.
Seja bem-vindo mais uma vez, Alex.
Obrigado, que prazer.
Que legal isso aqui que acontece, Alex, sempre pensando assim, né? É, quando a gente se conheceu lá no Linkoff, você nunca tinha ideia, né, cara, que você fosse participar de um episódio. E começar, né? Nós fechamos o ano, né? Com
sim, sim. Não, foi totalmente surpresa, deu aquela travada básica, um segundinho para pensar e o bora logo em seguida. Vamos lá.
Não, é legal.
Seguia bastante tempo.
Eu acho bacana isso, cara. Eu acho legal. É, assim, eu acho que o diferencial do Pipocard é justamente isso: são as surpresas. Que as pessoas às vezes vêm conversar comigo. Eles ganham o episódio. Ah, vamos conversar, vamos embora conversar. Então, sinta-se à vontade, se apresente mais uma vez para a gente, o Alex. O que acontece? Aquele esqueminha, a Ana conduz junto contigo, que o evento, né, no caso, a série, foi ela que propôs, e eu fico só observando aqui, dando uma... Mas se apresenta para a galera mais uma vez aí, quem está te vendo agora.
Bom, trabalho na área de TI desde 2009, hoje eu atuo na parte de projetos e produtos, mas eu adoro a parte de inteligência emocional, soft skills e a parte de comportamento. Então, tenho investido bastante nessa área também, além da parte técnica de TI.
Ah, legal. É importantíssimo.
É super importante, né? É muito importante, gente. Invistam nisso, meu povo, invistam nisso, porque você acaba sendo um profissional diferente, diferenciado no mercado, né?
Nesse mundo que muda todo dia, se você não souber como lidar com essas mudanças, a gente fica para trás, né? Não tem como.
É adaptação, né, cara? Eu fiz um post aqui no LinkedIn falando sobre décadas. Eu fiz uma analogia entre a década de 70, 80, 90, 2000 em diante, com relação à moda e à tecnologia, até chegar na agilidade, tá? Porque muda, o comportamento muda muito. Eu lembro que quando era criança, cara, minha mãe comprou um sapato que chamava cavalo de aço. O sapato tinha plataforma, era enorme. Era um sapato grandão, assim. É um salto enorme.
O nome
enorme,
é maravilhoso, assim. Né?
É, cavalo de aço. Que tinha uma novela chamada Cavalo de Aço. E ele tinha... Ih, um colega meu de infância aqui, ó, de infância, ele fez... primeiro e segundo e terceiro ano científico. Aqui está aqui o Eduardo Oldrini, lá da Colégio Piedade. Cara, que legal, ele está aqui. Obrigado, meu camarada, a sua presença aqui, muito legal mesmo.
Bacana, né? E legal, né, Y, você falou da adaptabilidade, ela já é uma soft skill, né? Soft skill é tudo aquilo que é tudo que fala como a gente é e como a gente se comporta. Então, adaptabilidade, hoje em dia, caramba, tecnologia muda toda hora. Ah, se você é da área de desenvolvimento, você todo dia surge uma nova linguagem, um novo paradigma, as organizações precisam mudar, então... É uma das soft skills também mais desejadas aí no mercado, né, cara?
Não, e adaptação em tudo. Quando eu falei aquele negócio da moda, até você se adaptar na moda mesmo. Tá? Não é você, eu agora com quase 60, botar piercing no nariz, cheio de tatuagem. Eu não tenho tatuagem, tá? Nenhuma tatuagem. Mas eu não uso pochete, entendeu? Aqueles tênis amarrados na canela, que é coisa dos anos 80. Então não tem. Me adaptando às coisas. Por isso que eu fiz essa analogia de moda. Você tem que estar. Né? No meio termo ali, as coisas todas. Né? Inclusive, a Ximenes falou aqui, ó, adaptabilidade é uma habilidade extremamente necessária. Né? Muito legal. Mas fala aí, Ana. Manda abraço, já falei muito.
Imagina! Mas eu acho que é muito legal a gente trazer esses temas relevantes, galera, porque quando a gente fala sobre soft skills, né, eu vou passar a bola para o nosso convidado maravilhoso. Eu observo muito a forma com que as coisas vão se modificando, essa coisa que a gente está falando de antigamente, o que, que era importante? Era importante você ter Excel no seu currículo, que não é uma habilidade comportamental, é um hard skill, né? Então, são técnicas que você precisava ter. Hoje, as empresas, o mercado de trabalho, eu percebo que vem se modificando muito, e hoje não é só importante você ter o hard skill, né? Às vezes você é contratado por isso, mas muitas vezes quando você é desligado, é muito mais pelo soft skill, né? Faz sentido isso para você, Alex? Como que você enxerga essa mudança que a gente vem passando aí ao longo dos anos e tal? Conte para nós.
Não, e tem aquela frase, né? Você é contratado pelo currículo e demitido pelo seu comportamento, né?
Sim.
Batata. E antigamente você tinha aqueles cubículos, né? Que você ficava ali isolado, entrava. Tem até algumas séries que mostram isso muito bem. Fazia ali, digitava um monte de formulários, depois ia para casa. Hoje já não tem isso. Você precisa de gente para te apoiar. Você precisa de gente para convencer e influenciar. Você não faz quase nada sozinho hoje em dia. Então, se você não sabe como comportar e como lidar com pessoas, como você reage a um comportamento de alguém também, que soft skill está muito relacionado a isso, você vai acabar ali perdendo oportunidades incríveis e, às vezes, causando um prejuízo gigante para a sua carreira. Né?
É interessante, né? Eu fui numa época que o cara que não falasse com as pessoas, fosse assim, o cara dominava, porque na época de desenvolvimento de software, não era normatizado, nem normalizado, então o cara fazia a lógica dele, os algoritmos que ele queria, dele. Botava a variável que ele quisesse, os loops que ele quisesse, então só ele conhecia aqueles programas. Então os caras se tornavam marrentos, porque aí segurava, né, o emprego dele. E os caras não tinham software skill, nenhum. Então, para pedir alguma coisa para as pessoas... Isso eu vi recentemente, quase 5 anos atrás, trabalhando no óleo e gás, era assim mesmo, as pessoas mais velhas, né? Eram totalmente arrogantes. Falei, cara, preciso dessa informação e tudo, a pessoa tipo, se destratando. Né? E outra coisa, só para uma observação, foi muito gozado, cara, um amigo meu, eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos há muito tempo atrás, 12 anos atrás, eu acho. Aí, era para se apresentar. Né? Aí chegou um amigo meu, um cara, né? Que, gente boa para caramba, mas olha só como ele se apresentou. Se apresentar para falar de você, né? Quem é você? O cara, meu nome é Fran de Tal, e olha só, vou falar curto e grosso. Eu tenho pavio curto. Eu não quero saber. Então, comigo não tem essa. Eu falei, cara, o cara trabalha com um cara desse. Será que ele consegue cliente com isso?
É triste, bem triste. Porque é aquela famosa coisa assim, eu estou assim, você vai ter que me engolir. Não, será que a gente tem mesmo que engolir você? Não, porque todo mundo aí no chat está falando sobre adaptação e agilidade falar sobre isso, né? E realmente eu concordo com o Éder quando ele fala que tem muito agilista por aí sem soft skill. É verdade. E não só agilista, PO, QA, desenvolvedor, product, um monte de gente, né? Porque o soft skill, geralmente, ele não é ensinado nas literaturas, né? A gente não aprende isso na faculdade, numa certificação e tal. A gente aprende isso na vida. Faz sentido isso.
E é legal, por exemplo, que isso fala muito de área de conforto, né? Você receber uma solicitação, você tem que ali processar isso e, às vezes, reagir a isso. Então, se você não consegue, por exemplo, ter empatia pelo outro, se você não sabe lidar com a forma que o outro fala, com o diferente, aí já não consegue aquele ambiente colaborativo que a agilidade procura. Você não consegue, por exemplo, fazer uma retrospectiva. Como você vai fazer uma retrospectiva sem saber lidar com o feedback honesto? Então, as companhias, elas buscam essa colaboração porque a gente sabe que diversidade é importante, ela gera valor. Então, se alguém não consegue lidar com isso no trabalho, ele meio que está ficando fora do jogo. Aos pouquinhos, ele vai
É,
sendo
tu falou um
colocado no escanteio.
negócio, como é que pode, né? Acho que a primeira vez, eu vou até contar um furo que eu dei, cara. Muito gozado isso. No começo do podcast, me chamaram para fazer Scrum São Paulo, eu acho. Era um webinar. E eu fui. Eu era PO na época. No começo do podcast, aí estava lá até a mulher do Eric Fer. Estava, esqueci o nome dela agora. Érica. Eric e Érica, isso aí. Eu não lembrava
Passou
que era ela.
despercebido, né?
É. E ela estava junto e tudo. Aí rolou. Olha só como é que são a adaptação e o seu mindset, sua cabeça voltada. Eu estava falando sobre Kanban e Scrum. Rolou um papo lá de Kanban, Scrum. Aí perguntava para mim, Ibson, como é que é a diversidade na agilidade? Esse nome diversidade para mim não estava no meu vocabulário. E eu falei, respondi como se fosse diverso em ferramentas. E falei, absurdo de coisa, não, porque tem que ser diverso, tem que usar um negócio. E não tinha nada a ver. Mas o pessoal ficou na boa, todo mundo ficou meio assim olhando. E um cara, depois não me lembro qual foi, ele veio falando: não, não, beleza, foi esse mesmo, Y, tranquilo. Mas esse universo, né, hoje, com vários tipos, gêneros e tudo, eu falei, caramba, é meio diversidade agora, para mim, antigamente era ser diverso, mas não, diversidade de gênero, entendeu? Era uma coisa assim. Aí depois eu falei com a galera nos bastidores, cara, desculpa, é que eu não tinha me atentado para essa palavra. A gente estava num contexto que eu não estava nem lembrado do negócio de gênero, mas desculpa aí, mas manda brasa.
Mas isso é bem interessante, sabe? Porque os ambientes diversos, eles podem realmente, às vezes, gerar conflito. E aí, quando eu falo de diversidade, não é só de gênero, né? Diversidade de tudo. Diversidade cultural. Então, às vezes, você tem uma pessoa que é de um lugar, que você é de outro. Por exemplo, eu sou nordestina, né? Alex, você é de onde? Você
Eu
mora
sou
onde?
mineiro. Tô na
Mora,
divisa,
perfeito.
Bahia e Minas ali.
Não, então, assim, cada pessoa, Y está no Rio de Janeiro, então às vezes existe diversidade também cultural. Existe diversidade de várias coisas. E a diversidade, quando a gente olha para isso, ela pode ser uma oportunidade incrível para você crescer junto com outras pessoas. Porque as pessoas, elas têm as vivências delas, né? Isso às vezes gera conflito, que é ruim, mas conflito também pode ser bom, né? Inclusive, eu estou para fazer um vídeo sobre isso lá no canal. Eu estou reescrevendo o roteiro.
Ansioso já, ué.
Mas é muito interessante, né? Porque a diversidade, ela é muito abrangente, né? A gente fala sobre gênero, mas tem tantas outras coisas que são importantes, especialmente para você ter aí dentro da sua bagagem, da sua mochilinha do Batman de soft skills, especialmente nos dias de hoje, que a gente deve falar bastante sobre esse assunto e tem que falar mesmo, que ele tem que ganhar cada vez mais relevância para que pessoas tenham cada vez mais relevância. A gente precisa enaltecer, né, este tema.
Certeza. Não, e, por exemplo, você tem aí a questão do pensamento. Você tem uma visão holística das necessidades do outro também, para você exercer a empatia. Se você trabalha, por exemplo, com um serviço que ele vai atender vários segmentos, se você não olhar de uma forma diversa e trazer pessoas diversas para fazer junto com você, porque também não adianta a gente querer ali, ah, não, eu acho que é dessa forma, né? Então, ter essa capacidade, essa sensibilidade de ouvir, de exercitar essa empatia também é muito importante. E algumas funções exigem muito. As pessoas na área de produtos, por exemplo, têm que fazer esse exercício de uma forma muito constante para atingir ali todas as pessoas, não importa ali o segmento que elas estejam, né?
E o, esse é uma diversidade, só para completar o que a Ana Paula falou, o que trouxe o home office foi justamente uma diversidade cultural muito grande, que eu nunca tinha trabalhado com a galera de São Paulo, de Nordeste, pessoal de Goiânia, pessoal do Sul. Então, cara, é um negócio muito diferente. Cara, a gente de Belém, até nesse projeto que eu estou lançando aí, o Simulação de Projetos Árabes, projetos ágeis, né? Não é árabe, não. É isso.
Projetos árabes.
Nada, é projetos árabes. Fazer cara de esfinge, né? Como é que pode surgir? Eu tô dizendo que hoje eu não estou assim, muito 100%.
Calma, mas vai dar certo.
Mas voltando aqui, essa diversidade cultural, isso foi ótimo, porque a gente conseguiu interpretar pessoas um pouco mais animadas, mais sérias, tá? E eu, sabe qual foi a diferença que eu senti, o Alex e Ana? Eu trabalhando nesse tempo todo com paulistas e agora recentemente com carioca. Eu já sinto diferença. Eu não tinha nem me tocado. Falei, nossa, carioca é muito alegre, muito animado. Eu não tinha me tocado.
É engraçado, eu sou nordestina, sou de natural de Alagoas, mas eu já moro em São Paulo há 16 anos. Então, por isso que eu falo assim, nossa, ela é nordestina de onde? Cadê o sotaque dessa menina? Não temos. Porque se eu passar uma semana lá na terra do Alex, eu volto falando mineirês. Se eu ficar no Rio de Janeiro, eu volto falando, sabe? Então, assim, eu não sou a pessoa que não tem apego. Mas isso é muito legal, porque o ambiente de home office, ele trouxe uma expansão gigantesca, né? A gente vê isso no próprio projeto de simulação, né, Ibson? Então, tem pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, porque tem gente fora do Brasil que está participando. Então, assim, isso, como isso traz uma... enriquece, né, a nossa bagagem de coisas, você ter contato com outras pessoas. E aí entra muito essa questão que você falou, Alex. A empatia, ela é uma parada indispensável. Indispensável. Acho que se eu pudesse falar sobre soft skills que são bem importantes para o mercado de trabalho, uma delas seria a empatia. E é em todos os anos, tá? Independente de você ser líder, independente de você não ser líder, ela tem que estar presente em todos os lugares, né?
Sim. Se a gente pensar, por exemplo, não que essas pessoas não precisem lidar, mas, por exemplo, um desenvolvedor, ele, em teoria, ele a função principal dele é produzir código. Só que ele não faz isso sozinho. Então, se ele tem um colega, por exemplo, que está em outro fuso horário, ou um colega que tem uma religião muito diferente, está numa região ou um país diferente, e ele não sabe lidar, por exemplo, com uma diferença, uma indisponibilidade, ele não sabe lidar, por exemplo, com um vocabulário diferente, ele vai provavelmente perder uma oportunidade de gerar um laço de confiança, que é um soft skill de você estabelecer confiança também, e você talvez influenciar ele para te apoiar. Então, talvez você vai ter que fazer mais trabalho, despender mais tempo, sendo que você tinha um apoio, uma possibilidade de ter um companheiro de trabalho dedicado ali a te apoiar também. Então, acho que é muito isso, Ana.
Cara, eu assisti um treinamento aí. Assisti um vídeo. Era o seguinte, era uma aula, tá? E o camarada era o coordenador do curso. Então, era a primeira aula dele, não sei, alguma coisa assim, era aula inaugural e tudo. Aí foi muito gozado, porque ele falou assim, gente, você poderia abrir a câmera? Aí o cara ficou insistindo na aula. E chegou um aluno, chegou assim, o fulano de tal, eu não vou abrir, tá um calor danado, tô sem camisa aqui, eu não vou botar camisa, o ventilador não tá, então eu não vou abrir a câmera. Entendeu? Aí o cara forçando meio a barra para abrir. Às vezes, olha só, teve um amigo meu, o cara, quando ele foi abrir a câmera, atrás dele estava reboco, era uma pessoa simples, e ele ficava, sim, com vergonha, porque atrás era reboco, o armário estava, sabe, ser uma pessoa simples, e ela ficava com vergonha, entendeu? Às vezes não está num lugar, né, próprio, o cara está com no joelho, e aí, semana de empatia é um problema sério. Já falaram comigo uma vez, há muito tempo atrás, falou assim, Ibson, tempão atrás, falou assim, Ibson, aqui no cliente, a gente escuta muito. tinha um cara muito bom tecnicamente, mas ele não deixava o cliente falar. Então, foi importante escutar o cliente, né, o
Alex? Nossa. Não, e interessante que a gente às vezes chega no mercado de trabalho, para quem está ouvindo também, né? Ah, eu não sei fazer isso, como que eu vou fazer? É normal a gente ter que desenvolver isso. Soft skill a gente vai ter que aprender aos pouquinhos. Então, eu, por exemplo, Y, eu tinha uma certa dificuldade às vezes de ceder em algumas negociações com clientes. Eu trabalhava como gestor de TI à época. Então, o pessoal trazia, não, eu preciso disso, e eu, não, precisamos fazer segundo o processo X e Y. Aquela época eu precisava lidar um pouco melhor, fazer concessão, e não sabia. Então, ouvir o cliente, saber ali, fazer esse dar para receber também. Então, é complicado se você não consegue fazer essas pequenas coisas, mas tem saída, né? Dá para a gente desenvolver aos pouquinhos.
Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje. A tecnologia pode muita coisa. Na década de 80, 90, 2000, tinha pouca tecnologia, então você tinha que meio que obrigar, né? Ó, vai ter que ser esse jeito. Não tem como fazer ao contrário. Hoje não, hoje está muito aberto, então o cliente pode fazer muita coisa. Para, Ana, desculpa te cortar.
Não, imagina, você não cortou não, mas eu acho que é tão importante, gente, a gente exaltar essa coisa da empatia, e aí entra muito, talvez, estava aqui pensando enquanto vocês estavam falando, entra muito na minha concepção a coisa da escuta ativa, essa coisa que você comentou, Alex, ouvi o cliente, não sei o que e tal. Quem, principalmente quem trabalha com produto, tem que ouvir muito stakeholder, tem que ouvir muito cliente lá na ponta final, né? Então, tem que ouvir o time comercial, enfim. E essa coisa da escuta ativa, ela é muito difícil. Ela é muito difícil, né? Assim, tipo, e é um exercício diário, gente. Eu falo isso dentro das minhas mentorias. Eu fiz uma mentoria, uma última que a gente já encerrou, e ela me procurou porque ela queria desenvolver exatamente a coisa da negociação, de comunicação. Ela, pô, eu acho que eu não sei falar direito. E aí eu vejo que eu sou passada para trás. No sentido de, tipo, poxa, eu não consigo negociar com stakeholder, eu não consigo me posicionar. E aí, sabe aquela coisa do sentimento de que sempre você está ficando para trás porque a outra pessoa vence a discussão? Mas não existe essa coisa de vencer discussões neste âmbito, né? Mas é muito você desenvolver o que você ouve. Você dá a oportunidade para a pessoa falar, você se posiciona de forma respeitosa e entra a comunicação não verbal, inclusive não verbal e não violenta. Inclusive, certeza. A gente pode falar mais sobre isso em outros episódios. Você já está convidado de novo, tá, Alex? Fica aí.
Opa, olha aí. Mas é isso. Mas, mesmo, enfim, viu?
Faz sentido.
Não, total. E a gente é muito acostumado a responder, né? A gente sempre foi criado ali a debater na escola, a gente sempre foi impulsionado ali não, você precisa falar algo e você precisa sair bem. Então, a gente é muito estimulado a falar toda hora. Então, é difícil a gente, às vezes, parar, ouvir e não querer responder e realmente prestar atenção. E, às vezes, um detalhezinho importante passa nesse momento que você está pensando no que responder, né?
Sim, não, e não é à toa que nós temos apenas uma boca e dois ouvidos. Não é à toa. Exatamente porque às vezes você tem que realmente ouvir mais, né? E se colocar no lugar ali de aprendiz muitas vezes, né? O aprendiz a gente é o tempo todo. Por mais que você seja um cara sênior, especialista, você sempre é aprendiz em qualquer assunto que seja. Que às vezes o Alex, ele tem um domínio, por exemplo, ele domina muito safe. Ah, eu não domino safe. Então, eu sou aprendiz em safe. E às vezes ele é aprendiz em outra coisa. Então, todo mundo tem que se colocar, acho que nesse lugar de você também está aprendendo e você tem muito a aprender com outras pessoas, né?
É interessante. É interessante, eu pensando uma porção de coisa aqui, né? Até meu pensamento voa. O que o Éder falou aqui é muito legal. Ó. Muitas pessoas ouvem, poucas escutam. Meu colega lá de infância, né? Infância, juventude, o russo, né? O pessoal chama ele de russo, que ele é russo. Por aceitar pessoas de diversos países, a diversidade cultural do Brasil só nos acrescenta. É isso aí, meu camarada, muito legal. Adriana Bazucci falou aqui, gostei desse tema de comunicação assertiva e não violenta.
Impressionante. Podemos falar mais sobre.
Não, é impressionante como a gente, cara, o ágil, né, a agilidade, traz transparência na coisa. E para você ser transparente, você precisa ser grosso, entendeu? Não precisa ser grosseiro, né? Sim. Você pode falar, né, com vários modos, assim, olha, não gostei do jeito que você fez, podia fazer desse jeito. Eu faria de uma forma diferente, mas vamos ver. Me mostra, né, o teu caminho e tudo. Tem uma opção de coisa. E o que a Joane mandou aqui, a empatia é essencial para um posicionamento que pode contribuir com a mudança de cultura nas empresas. Percebe? Perfeitamente. É muito legal isso.
Muito bom. Muito bom. E me diz uma coisa, Alex, se você, assim, dentro de toda a sua experiência, desses anos aí todos de tecnologia, você já deve ter passado por muita coisa nessa longa estrada da vida, não é mesmo? E dentro, assim, dessas suas experiências, trabalhando com muitas pessoas em vários lugares e tal, você pudesse elencar, na tua opinião mesmo, quais são esses soft skills que você considera, assim, que são primordiais, olha, sem isso aqui, dentro do seu contexto, por onde você passou, você acredita que realmente você precisa ter ou precisa desenvolver, e você vai atrás de quem conhece, enfim, conte.
Olha, eu acho que a inteligência emocional, às vezes as pessoas falam, é uma soft skill? É uma soft skill, para a gente lidar, porque hoje o dia é muito corrido, a gente está em ambientes com extrema pressão, estamos ali com prazos apertados, às vezes vai chegar alguém com... Você não sabe como essa pessoa está, ela vai chegar de uma forma que às vezes não vai parecer tão agradável, vamos assim dizer, e você vai precisar lidar com isso, e a inteligência emocional vai dar essa base para a gente saber como que aquilo que o outro faz respalda em nós, como aquilo vai movimentar dentro da gente, e como que a gente vai responder a partir daquilo. Porque senão a gente deixa o temperamento vir e às vezes vai vir um Alex, uma Ana, um Y, que não é a que a gente gostaria que o pessoal visse, que as pessoas vissem. Então, acho que a inteligência emocional é uma que não pode ficar para trás. Concordo. Essa comunicação também.
Eu tenho um caos que eu trabalhei numa empresa em que o camarada, isso há uns 3 anos atrás, em que um gestor lá, né? Ele estava começando sobre agilidade e ele falou uma palavra que na agilidade a gente não usa mais porque ela tem conotação, é grooming, tá?
Sim.
Que no mercado, né? A literatura está lá grooming, mas no mercado grooming quer dizer é uma coisa criminal, né? Abusiva, tem um monte de coisa ligada a isso. E ele toda hora falando sobre isso, grooming, e eu estava assim na terceira reunião, assim, falei, cara, eu vou ter que ter um jeito de falar com esse cara para ele não falar isso. É. Aí foi muito legal que na reunião, quando começou a reunião, só estava eu e ele e outro gestor junto com ele. Eu falei assim, o Flanditão, eu venho do mercado de trabalho e eu vi que você está falando essa palavra, grooming, mas se você procurar no Google, você vai ver o que ela significa e ela não é bem aceita no mercado. Então, a minha preocupação é você dar uma palestra fora daqui, da sua empresa, e você, assim, inadvertidamente, por ninguém te falar isso, você lançar essa palavra e as pessoas falam, pô, cara, né, desatualizado. Aí ele ficou assim, eu dou frango, falei, caramba, me agradeceu muito. É o jeito como eu falei com ele.
Com certeza.
Entendeu? É o jeito, o cara ficou assim, meio, meu cara, tu me tirou de uma furada. Eu falei, mas tudo bem, isso acontece. Que nem outra, uma geomágica vai conversar comigo, pô, Y, você consegue voltar um card no Gira? Porque, cara, eu não tenho essa... Pra voltar no Gira, né? Que a garota colocou errado, porque ela era nova, com uma M. E ela estava desesperada. Eu falei, calma, você é nova? Calma. É assim mesmo. Você vai aprender. Você vai errar, mas você vai aprender. Mas fique ciente que isso vai aparecer nas métricas, tá? Mas aí você toma cuidado antes de fazer qualquer movimentação, consulta alguém, né, para dar uma supervisão. Aí ela me agradeceu, falou, pô, isso que legal. Eu falei, então vai na fé aí, fica tranquilo. É tudo uma maneira de falar, né?
Muito bom. Sim, então, com certeza.
O Y estava ali gerenciando conflitos, entre aspas, totalmente, né? A comunicação dele não violenta e ali lidando com o emocional do outro, para também ser empático com o que o outro estava sentindo, para não machucá-lo, para lidar com a ansiedade dela. O Y tá craque no negócio.
Não, eu tenho uma. Eu já falei em algum episódio, não sei se a Ana estava junto. Há muito tempo atrás, meu pai ganhou essa caneta aqui, quer ver? O Sinório está comigo. Essa caneta, acho que é essa aqui. Essa caneta Parker, tá? E era ter mais de 50 anos essa caneta comigo. Ela está sem carga, tá? E na época não tinha carga no Brasil. Meu pai trabalhava na área de importação na Embratel. Então, ele escreveu para a Parker americana, dizendo que, e era verdade, ele gostou muito da caneta que ele ganhou, de não sei, de alguém aí, um americano. Mas, como ele estava sempre, e essa é a verdade, na Amazônia, porque na época tinha a torre de tropofusão, negócio, ele viajava muito, e ele queria essas canetas, queria saber onde compra, porque aqui não tinha no Brasil. Cara, veio uma carta com... depois de um certo tempo, que não tinha internet, né? Com um pacote de 10 cargas de graça, tá, para ele. E aconteceu a mesma coisa comigo há 5 anos ou 6 anos atrás, não com a caneta, com óculos de sol. Começou a lascar com 1 ano e meio, a lascar a lente, assim, espelhado. Aí eu fui no quiosque, manda um e-mail para lá, para ver que se tira a foto, tá legal. Só que eu tinha viajado muitos lugares com ele, com óculos. Então, eu anexei umas 20 fotos, elogiei bastante, realmente, a marca eu gostava muito, gosto até agora. E falei, que pena que lascou, mas eu queria saber se a gente pode resolver, você vê que eu estou em vários lugares. Ganhei um voucher, né, no valor até acima do que eu tinha pago. Olha, então, é toda maneira como você lidar as coisas.
Sim. Comunicação é indispensável, né? Indispensável. E, cara, como é complicado, é complexo. O ser humano é complexo, mas como é complexo você lidar com essa coisa da emoção do outro. Isso que o Alex falou de inteligência emocional, você tem que exercitar diariamente, né? Porque às vezes, aí entra muita empatia também, às vezes você vai chegar para trabalhar, você vai entrar numa daily, né, joga a conversa fora ali antes de todo mundo começar e tal, às vezes você vai ver que um fulaninho ali, ele vai dar uma resposta atravessada, ele vai estar com uma cara meio amarrada, e aí às vezes o cara só está num dia ruim, né, não é porque ele quer ser grosso com você, aí entra muito a empatia, mas por que será que o fulano é assim? Será que ele está passando por algum momento difícil? Né? Ou não também, mas assim, a comunicação, ela, especialmente a não violenta, ela precisa fazer parte do dia a dia das pessoas. E quando eu trabalhava, uma última experiência, umas experiências atrás, eu tive um gestor incrível, o Cláudio, que inclusive já veio aqui, você não lembra do Cláudio? Cláudio?
Sim, lembro.
Cláudio sensacional, e a gente falava muito sobre isso, assim. Cara, você não precisa falar desse jeito, falar para as pessoas, né, para os nossos squads e tal, porque tinham squads que era assim, era pega pra capar, era a galera que ficava se tretando, e não sei o que. Eu falei, gente, mas pra que isso, cara? Sabe, às vezes o cara não tá no bom dia, pô, vamos... E aí a gente pegava muito isso, sabe, tipo, não seja violento com o coleguinha, e a gente brincava muito isso, olha, não pode puxar o cabelo do amiguinho, não pode morder a mão do amiguinho, sabe, e a gente brincava muito com essa coisa do jardim de infância, porque infelizmente, alguns casos são realmente, as pessoas agem como se estivessem no jardim de infância, e cata a mão do amiguinho e morde. Infelizmente, o ambiente, às vezes os ambientes podem ser bem hostis no dia a dia, né, e aí como que você faz para não incentivar isso ou começar a colaborar para que isso não aconteça mais, né? Falei bastante, mas eu acho que vocês entenderam.
Eu acho que é um ponto, nossa, aí entrou, eu falaria do autoconhecimento, porque perfeito. Pode parecer estranho, ah, eu estou falando do outro, você está falando do autoconhecimento, mas quando a gente conhece as nossas próprias dificuldades, a gente começa a abrir espaço para que o outro também tenha, né? Então, quando, por exemplo, eu, algum tempo atrás, teve uma reunião, eu estava numa situação difícil, o prazo era difícil, eu estava sendo cobrado, e as pessoas chegaram de uma forma pouco amigável. Chegaram de uma comunicação um pouco violenta, vamos assim dizer. Então, eu reagi de uma forma que eu não gostaria de ter feito, fui para casa, fiquei pensando naquilo, e comecei a entender por que eu reagi daquela forma. E pouco tempo depois, teve uma reunião que eu precisava falar com as pessoas, não consegui falar na reunião e comecei a mandar mensagem sem resposta. O primeiro impulso, aquilo que o temperamento manda, foi assim, mandar uma mensagem para a coordenação da pessoa, falando que eu não era respondido e tudo mais, aquela coisa que passa naquele primeiro segundo. Mas eu lembrei, talvez essa pessoa, ela esteja numa situação parecida com a minha e ela precise somente de uma forma diferente de abordagem. Cara, é uma coisa boba, mas chamei essas pessoas para conversar e perguntei como que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação a partir de agora. Eu sei que vocês estão ali bastante ocupados, eu entendo perfeitamente. Mudou totalmente. Até a resposta começou a vir mais rápido pela consideração. Porque como eu mostrei ali que eu entendi o lado deles e não queria de forma nenhuma prejudicá-los ou passar outra impressão, melhorou até essa questão. Então, Ana, acho que esse ponto de as pessoas também não saberem das próprias dificuldades ali, igual essas pessoas que pega para capar. Cara, por que que existe isso? Porque as pessoas provavelmente acham que elas estão certas. Então, a gente, às vezes, quer achar que o outro está sempre errado. Né? Então...
É verdade, com certeza. Às vezes, né, a gente precisa realmente... deixar que o outro fale também, né? Que o outro expresse a sua opinião e você tem que ter a maturidade e a inteligência emocional de entender que às vezes a pessoa também está numa situação um pouco complicada. E eu concordo, Ibson, com um comentário que o Gerson Brandão acabou de colocar.
Isso, eu coloquei agora também.
Concordo plenamente, Gerson. Manda muito bem, inclusive por isso que ele vai voltar aqui.
Alex, manda bem demais soft skill. Eu sei disso em primeira mão. Aprendo demais com ele.
Né? Muito bom, muito bom. Legal. E assim, a gente está quase chegando, né, no nosso horário aí final, para a gente não ultrapassar o nosso horário e manter aí o nosso time box, como bons agilistas que somos. E aí eu queria te perguntar, Alex, assim, se você puder, para a gente fechar o nosso... né, o nosso assunto de hoje, contribuir com a galera assim, para você tipo, dar alguma dica, alguma sugestão de como que a galera pode desenvolver mais os seus soft skills, talvez, enfim, dê a sua dica final, o seu disclaimer final.
Eu acho que está aberto ali para pedir feedback e procurar primeiro pessoas que gostem de você, perguntar o que, que você faz bem para você saber suas fortalezas e depois começar a perguntar o que, que você poderia melhorar, acho que vai dar alguns insights de algumas soft skills que podem ser desenvolvidas. E aí é ter humildade e determinação de estudar sobre, tentar aplicar, pedir feedback sobre a prática. É muito do ágil, né? Feedback contínuo. Então, acho que a melhor forma de desenvolver é testando, aplicando e depois pedindo feedback.
Não, com certeza. Muito isso aí fecha bem legal. E falar nisso, antes da nossa amiga dar dica dela também, mas eu vou dar uma dica primeiro aqui, que é de livro, tá, gente? Por favor, aqui, ó. Jornada Ágil Além da TI. Eu fui curador desse livro. Uma galera aqui falando sobre isso. Então, galera, quem tiver a fim de saber da jornada ágil fora da TI, tá aqui, ó, o livro da jornada colaborativa está na Amazon, tá? Legal. E meu
guest,
mas diga aí, Ana.
Gostou. Jabá feito com sucesso, muito bom.
Sim. E mas assim, mandou aqui, acho que... ó, o Ederson, olha só, desculpa, queria indicar um livro do Dale Carnegie, né?
Dale Carnegie, muito bom esse livro.
Fazer amigo, influenciar pessoas. Pô, legal. Bacana, hein? Valeu, meu co-host.
Arrasou. Diga. Acho que eu vou pegar, inclusive, essa deixa que o Eder nos deu aí de influência das pessoas, né? A gente vê muito ambientes colaborativos, eles são influenciados pelo meio, né? Pelas pessoas que estão ali. Você é influenciado pelo meio onde você, né, convive e tal. E assim, a minha sugestão para você, se você quer desenvolver alguma soft skill, alguma coisa que talvez você ache que você não tenha, vai atrás de pessoas que você acredita que podem te ajudar, sabe? Vai atrás de canais no YouTube, vai atrás de curso, vai atrás de mentores, vai atrás de pessoas que você acredita que tenham aquela soft skill. Porque eu falo para as pessoas que o mentor, a pessoa que te ajuda no dia a dia ali, né, é aquela que você olha e fala assim, poxa, aquele cara ali, ele tem uma coisa que eu talvez não tenha. Ou ele já chegou no lugar onde você quer chegar, ele já conquistou alguma coisa que você quer conquistar, independente de que área que seja. Então, esteja sempre aberto, volto naquele ponto que eu comentei, esteja sempre aberto a se colocar na posição de aprendiz de alguma coisa que você queira, né? Porque ninguém nunca vai saber todas as coisas, e é importante você ter este olhar aberto para que você consiga aprender de fato, porque soft skill, como a gente falou, o Alex falou muito bem aqui hoje, colaborou muito, é uma coisa que você tem que desenvolver ali, ó, na prática. Ir atrás de pessoas que sabem, conviver com pessoas que, né, você gostaria de aprender, e surrupiar mesmo o conhecimento ali, entendeu? Conviver com pessoas que, pô, oh, que legal, o fulano é assim, cara, eu vou ali, só observar o que ele tá falando. Papos como esse aqui, né, trazem insights para você, enfim, desenvolver, e eu falo bastante. Mas aproveita que eu já estou com a palavra para a gente encerrar. Semana que vem, meu povo, terça-feira da semana que vem, é semana que vem?
É semana que vem, Ibson. Carnaval é semana que vem?
Não, não é semana que vem, não.
Não, é outra.
Semana
outra
que vem
semana,
temos um episódio. É, semana que vem temos episódio. Se tudo der certo, teremos convidadas, mulheres maravilhosas, que também já passaram por aqui. Inclusive, uma galera que você conhece, Alex, que já passou com você aqui no último episódio, para a gente falar sobre outros assuntos e tal. Mas na outra semana, na terça-feira de carnaval, não teremos episódio, não é mesmo? Porque, afinal de contas, muitas pessoas estarão viajando, descansando, ou mesmo curtindo os seus carnavais, né? Então, só para fazer esse disclaimer. E talvez, Ibson, falar sobre o nosso treinamento, né? O workshop que a gente vai fazer.
Sim, vai ter workshop.
Deixa eu ver isso aí.
Isso. Para dar o seguinte, a Karine Figueiredo, ela mandou um boa noite aqui, ela já entrou já há um certo tempo, tá? E a Geisa, também aqui, ó. Fala, Geisa, boa noite. Agora, eu queria fechar, sabe o quê? Com uma coisa que aconteceu no Simulação de Projetos Ágeis. O que, que é isso? Simula é um projeto que já tem mais de 1.000 pessoas. Ativos, tem 300 pessoas ativas. Quase 30 times, tá? Quase 30 times. Aí, eu sou o stick and hold dessa galera toda aí. Esse ano vai ser sobre saúde. Simplesmente, no começo do ano passado, né, do começo do projeto, eu estou dizendo como é que é inteligência emocional, empatia, tudo isso, eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Uma pessoa ligou para mim, Ibson, estou precisando mudar de carreira. Eu tenho um filho, né, e eu quero mudar de carreira e tudo, até de Brasília. Você pode me ajudar? Eu falei, claro, passei ela na frente da galera. Passa aí. Encaixei ela. Cara, na primeira semana, simplesmente, trocaram o nome dela por uma outra time. O time não tinha nem formado. Tipo assim, tá na lista, você é do time A. O time A não se encontrou ainda. E tem outra lista, time B. Tá? E a galera não se encontrou ainda. Mudaram o nome dela. Cara, ela mandou um áudio pro grupo todo. Gigante, com aquela boca desse tamanho. Uau, uau, uau. E mandou um pior para mim, cheio de palavrão, dizendo que aquilo não vai dar certo. Começou errado. Cara, mas o negócio... Eu vou sair, que tá uma porcaria. Assim, mas eu só falei, ok, beleza. Aí voltei no grupo. Falei, gente, olha só. Olha o exemplo legal sobre como se comportar. Você vê, no primeiro problema, a pessoa já descontrolou. Imagina você... pegar problema todo dia, né? Toda hora. Então, serviu, eu queria fechar com esse exemplo, que é uma coisa assim, cara, eu falei, cara, se você começa numa coisa já tendo problema, já nervosa, já nervoso, já falei, caramba, algo está errado, né? Num todo, tá? A vida está complicada para a pessoa. Então, esse é o meu, eu queria fechar justamente com esse exemplo de como você deve lidar com pessoas em grupos e times, em projetos, tá legal? Beleza, então, gente, vamos dar um tchau aí, que amanhã tem aí, Safe-se Quem Puder, com meu amigo o Edson, a gente vai falar sobre time Kanban, eu acho, acho que é time Kanban, safe, né? Só sobre safe. Então, fica aí, Alex, pra gente dar um feedback. Galera...
Alex, muito obrigada.
Obrigadão.
Boa noite, povo.
Precisando, galera, é só chamar.
Galera do Instagram entrou.